Senhoras e senhores presidentes, senhoras e senhores senadores, quero meu companheiro Paulo Paim, que nesse dia de hoje, trazer aqui um assunto que eu sei que Vossa Excelência tem sido também um dos bravos lutadores, desde uma trajetória na Câmara dos Deputados, que é o atendimento à agricultura. Agricultura de todas as formas. Me recordo, inclusive, aqui que num período bem recente, Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, o senador Pedro Simon, subiram a essa tribuna para relatar aqui as dificuldades vivenciadas pelos agricultores do Rio Grande do Sul no que diz respeito à seca que aquele estado enfrentou. Mas por diversas vezes também, Paulo Paim, Vossa Excelência tem, em conjunto com os outros senadores do Rio Grande do Sul, reclamado às vezes da geada. E, num terceiro momento, Vossa Excelência tem, assim como diversos senadores dessa casa, batalhado muito para que a gente viabilize o crédito, os recursos para a agricultura de diversas formas. O recurso para socorrer no momento da seca, o recurso para socorrer no momento da geada e o recurso para a gente chegar com políticas perenizadoras em todos os momentos. Portanto, para tratar dessa questão do desenvolvimento. O Plano Safra do Brasil, meu caro Paulo Paim, esse Plano Safra que vigora nesse momento, ele é da ordem de 21 bilhões de reais. Portanto, se compararmos com 2002, 2003, isso significa mais de 10 vezes. Naquela época, o Plano Safra era de chegava à cifra de 2 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de 21. No dia de ontem, senador Paulo Paim, nós tivemos o lançamento do Plano Safra na Bahia, com participação dos recursos da União e recursos do Estado da Bahia. Plano Safra de 5 bilhões para o Estado da Bahia. 5 bilhões. Lá estavam o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado lá o nosso ministro, representando o nosso ministro Pepe Vargas, né? Lá estava um representante do Ministério do Desenvolvimento Social, representando a ministra Tereza, estava lá o representante do Ministério da Integração, inclusive o presidente da Codevasf, que é um baiano, o Elmo, o ministro César Borges até representava naquele ato o governo federal, apesar de ser do Ministério de Transportes, que eu até brinquei, que disse, olha, presidente César Borges é bom para a gente ajustar aí a produção à questão das estradas, senão não tem como a gente escoar a produção. Mas desses 5 bilhões, nós temos um desafio enorme que é de executar, Paulo Paim, na agricultura familiar, 1 bilhão e 200. Portanto, ter a capacidade de realizar o ano passado, ou seja, o plano safra anterior, nós realizamos 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 100. E para agora, o governador Jacques Wagner, através da Secretaria de Agricultura, fez o desafio da execução de 1 bilhão e 200. Então, nesse plano safra, nós estamos enxergando aí a possibilidade de atender a todas as frentes da agricultura familiar na Bahia. E óbvio que a diferença para chegar nos 5 bilhões do plano safra, nós utilizaremos em outras frentes, como no café, a questão do leite, ou na cultura do sisal, na agropecuária, uma das crescentes no estado da Bahia é exatamente a produção de frutas ali na região do Vale do São Francisco, com irrigação. Então, portanto, tomamos a dianteira, a ousadia de realizar esse movimento numa crescente e numa demonstração clara de que o Estado da Bahia tem pautado a sua economia, levando em consideração o que acontece em cada vida, o que acontece em cada lugar, o que acontece nos municípios. Isso é importante para a gente, inclusive, entender, Paulo Paim, uma outra proeza que essa semana nos revela o crescimento no estado da Bahia. A produção industrial no Brasil cresceu, comparada com junho de 2012, 0,2%. A produção industrial na Bahia, nesse mesmo período, de junho de 2013 a junho de 2012, cresceu 5,9%. Isso significa quase 30 vezes mais do que o que cresceu a produção industrial no Brasil. Óbvio que alguém pode levantar, mas isso é resultado da captação de recursos ali para a energia eólica, na área do setor mineral, a consolidação de diversos parques industriais na Bahia, a ampliação do polo petroquímico, enfim, da natureza da indústria, mesmo a indústria do conhecimento, a indústria de software. Mas eu estou relatando essa questão da agricultura familiar porque é importante que essa contribuição ela foi decisiva para a gente, inclusive, trabalhar com a questão do processo de verticalização daquilo que nós extraímos do campo. O que é muito importante, a produção de sucos, a produção de outros componentes que são retirados da terra e processados. Então, portanto, esse foi um ato muito importante no dia de ontem. Associado ao anúncio do Plano Safra, o governador Jacques Wagner também fez a entrega das máquinas para os municípios. Nós já tínhamos entregues mais de 290 equipamentos, Paulo Paim, como complemento daquela ação em relação ao prolongamento da estiagem, com patrols, com retroescavadeira, com caminhões, enfim, com diversos equipamentos, que esses equipamentos nos permitem exatamente preparar o terreno. E olha você que coisa interessante. Esse final de semana eu estive andando em diversos lugares da Bahia e eu conversava com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, que depois de uma viagem ele foi para outra banda, uma banda até muito próxima ali do meu amigo Valadares, em Sergipe, que é onde a gente tem a maior produção de feijão. Tá? E nós estamos perdendo, senador Valadares. O feijão nós terminamos perdendo. O feijão que a gente estava perdendo por causa da seca, agora estamos perdendo o feijão naquela região ali por causa da chuva. Então, quando não é no extremo, é no outro. Então, o fundamental para a chegada desses equipamentos foi exatamente a oportunidade do agricultor preparar esse terreno. A construção de aguadas, a limpeza de tanques, a abertura de novos tanques, a consolidação, inclusive, com a instalação de cisternas, a possibilidade efetiva de construção de sistemas simplificados, para que o agricultor possa armazenar essa água que agora cai. E mais ainda, senador Paulo Paim, é importante a gente chamar a atenção para a ação dos nossos bancos, tanto o Banco do Brasil quanto o Banco do Nordeste, no que diz respeito à agilidade. Aprovamos aqui duas medidas provisórias para a gente atacar essa questão dos efeitos da seca, ou para minorar, ou para a gente tentar, pelo menos, salvaguardar aí o patrimônio desses agricultores. Mas é preciso agilidade. A renegociação para se estabelecer, é necessário que o Banco do Nordeste, principalmente, que tem baixa capilaridade, crie um mecanismo de envolvimento de cada agricultor para que cada agricultor possa renegociar essa dívida. Estamos também discutindo com o governo federal os vetos que foram aportados à medida provisória 610, para outros setores, como a questão do PES, a questão do cacau. Então, portanto, é fundamental que essa campanha, e foi esse apelo que o governador Jacques Wagner fez ontem aos prefeitos, para o envolvimento dos prefeitos nessa comunicação, para que as prefeituras se envolvam no sentido de chamar esses agricultores. Para que a gente tenha uma ideia do que é que isso significa, Paulo Paim, no que diz respeito à alerta dos agricultores, é o fato do seguro garantia, por exemplo. Se não houvesse uma mobilização em toda a Bahia nesse período mais extremo da seca, nós não teríamos tido um resultado positivo no aporte de recursos nesse período mais complicado. A Bahia, nós recebemos algo em torno de 240 milhões de reais para que pudessem ser aportados em cada município em relação à questão do período mais difícil sendo pago com o Garantia Safra. Então, portanto, esse dinheiro injetado supera muito as dificuldades, ainda que não resolve. Por isso que é fundamental o pagamento do Garantia Safra, mas a renegociação das dívidas, para tornar o agricultor adimplente, para que ele possa, de novo, buscar recursos e agora, com a chuva e com as sementes, ele retomar o processo da sua plantação. Então, acho que é fundamental isso, para a gente ter uma ideia efetiva do que é possível se fazer nesse aspecto. Eu conversava, por exemplo, no sábado agora, na cidade de Baixa Grande, com o prefeito de Quixabeira, que lá estava, prefeito Eliezer, que é prefeito de uma cidade de 9.500 habitantes, e ele me dizia: Pinheiro, eu fiz quase 1.000 garantias safras. Portanto, 10% da cidade de agricultores, portanto, 10% da população da cidade, 950, quase 1.000 agricultores, receberam garantia safra. Esse recurso foi insuficiente para você injetar ali talvez um valor 3 vezes superior ao que é o FPM. Então, portanto, interfere na economia, incide diretamente na vida da cidade, resolve um problema individual de cada agricultor que pode ali comprar um alimento, né, pagar suas contas. Então, portanto, são componentes dessa estrutura que se pensa hoje em relação ao desenvolvimento no campo, que tem outros desdobramentos. Por exemplo, o plano de segurança alimentar, a compra antecipada da produção agrícola, PAA, ou mais alimentos, que permite, com essa política, que o agricultor possa adquirir equipamentos, portanto, comprar desde o facão até o trator. E na Bahia, senador Paulo Paim, particularmente, essa compra de equipamentos, o agricultor paga juros zero na compra do equipamento agrícola. E no caso específico do Garantia Safra, na Bahia nós aprovamos 2 medidas importantes. Uma, para que o Estado pudesse pagar metade do que o agricultor tem que pagar para viabilizar a sua relação com o banco para receber o Garantia Safra. E pagar também metade do que o município deveria pagar para tornar o município adimplente e, consequentemente, promover a entrada dos recursos do Garantia Safra. Então, é assim uma operação para você buscar encontrar a vocação de um Estado que tem 600 mil agricultores vivendo da agricultura familiar. De um Estado que tem 270 municípios cravados no semiárido. Consequentemente, essa é a única forma de renda. Ainda que nesse semiárido, aqui, ali, acolá, você tem uma atividade mineral, você tem a chegada de uma indústria ou coisa do gênero, mas o forte de um Estado como a Bahia é exatamente a agricultura, a agropecuária. A seca, Paulo Paim, ou essa esticada, digamos assim, dessa seca nesse período, a Bahia perdeu um milhão do seu rebanho bovino. Um milhão.